começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. É nessa segunda-feira que vamos, 13 de agosto de 2018, na apresentação ao lado do Jorge Vambuco, comentarista de classe, Márcio Guedes, o nosso comentarista Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional. Mesa de áudio, categoria do Sebastião Luiz Xavier, central técnica, é do nosso Rafael Espíndola, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do Brasil.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligado no som mais forte do esporte. Na nacional, nacional.
Carlos Borges.
Valeu, vamos falar do jogo ontem. O Flamengo ganhou o Cruzeiro ontem 1-0, mas já pensa agora na Copa do Brasil no meio de semana, contra o Grêmio Porto Alegrense. Notícias de Flamengo e Cruzeiro que estarão na Copa do Brasil.
Campeonato Brasileiro.
Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
É, você ouviu o hino do Palmeiras porque aquele negócio subconsciente é fogo. Ele está pensando na derrota do Vasco para o Palmeiras. Nós vamos falar, o nosso Sebastião Luiz Xavier estava pensando. Vascaíno, é isso mesmo. Então vamos com ele, vem aí, mergulha na notícia, mergulha você aí, Maurício Costa.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. Na segunda partida consecutiva entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, deu Mengão. Jogando com o que tinha de melhor à disposição, a equipe rubro-negra derrotou o time quase todo reserva da Raposa por 1-0 e segue na cola do líder do campeonato. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 37 pontos, um a menos que o São Paulo. Dia dos Pais, o Maracanã recebeu um bom público com mais de 50 mil torcedores. As famílias rubro-negras ficaram um pouco apreensivas quando, na escalação, souberam que Trauco seria o titular no lugar do suspenso René. O mesmo ocorreu com Pires, paraguaio que faria a estreia, já que Cuejar estava fora pelo terceiro cartão amarelo. E na frente, a maior surpresa, Vitinho fez dupla de ataque com Henrique Dourado, que chegou a ser o terceiro reserva no time nas últimas partidas. Apesar de alguns erros de passes de Pires, a torcida saiu feliz, ainda mais com Dourado, autor do único gol do jogo. Após a vitória, o técnico Maurício Barbieri comentou sobre as alterações na equipe.
Eu acho que o Pires saiu muito bem, assim como o Trauco também. Eu acho que a gente fez um jogo muito seguro, muito consistente. Até a entrada dos três ases do Mano aí, vamos dizer assim, né? Arrascaeta, Thiago Neves e Robinho, eles praticamente não tinham criado perigo pra gente, a não ser uma cabeçada do Henrique, num escanteio no primeiro tempo. Então acho que a gente fez um jogo bastante seguro e acho que isso se deve muito a contribuição do Trauco, do Pires ali no meio, dando consistência pra gente. Não é fácil chegar, né? Recém-chegado, ter que estrear. Enfim, uma pressão. Pressão não digo, mas assim, uma cobrança por resultado que a gente sabe que tem. Até o Flamengo, pelo tamanho que tem, tem que vencer sempre, a gente sabe disso. Então eu acho que o Pires teve um comportamento muito bom. Eu acho que a gente ganha opções pra quarta-feira. A escolha do Dourado se deveu a característica do jogo. A gente achava que o Cruzeiro vinha com a postura de esperar um pouco mais, de esperar a iniciativa do Flamengo, e por isso era importante ter um jogador de área, que pudesse brigar pelas bolas lá, que pudesse dar peso à área. Eu acho que se mostrou uma decisão acertada, então a gente fica muito feliz pelo gol que ele fez, pelo quanto ele contribuiu com o jogo. E em relação ao espaço dos atacantes. É como eu disse, a gente vai avaliar jogo a jogo, em função da característica do adversário, em função de momento, para fazer a melhor escolha para o Flamengo.
Com resultado positivo, o Flamengo passa a se concentrar no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, quarta-feira no Maracanã. Ter derrotado o Cruzeiro dá mais confiança para o próximo compromisso? Barbieri responde.
Eu acho que é importante, no momento em que, de repente, o ambiente externo começa a fazer muito barulho, né, em relação a dois resultados que a gente teve ruins aí. É normal, toda equipe vai oscilar, vai fazer jogos ruins, a gente não esconde isso quando faz. Eu acho que ajuda a gente a entrar forte, a mostrar nossa força de novo, importante. Mas quarta-feira é outra competição, é outro adversário, é outro momento. A gente tem que agora curtir essa vitória até o final do dia, mas a partir de amanhã já pensar exclusivamente no Grêmio. Como eu disse, é um grande adversário e a gente tem certeza que vai fazer um grande jogo na quarta-feira.
Do lado do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes entrou em campo com apenas dois titulares, o zagueiro Léo e o volante Henrique. Na segunda etapa, com resultado negativo, colocou Arrascaeta, Thiago Neves e Robinho em campo. E foi melhor que o Flamengo. Só não empatou porque Diego Alves fez uma defesa milagrosa em cabeçada de Arrascaeta. A bola chegou a passar 80% da linha do gol. Mesmo com a derrota, Mano Menezes ficou satisfeito com a apresentação da equipe e projeta o confronto com o Santos pela Copa do Brasil.
Eu saio contente não com o resultado, mas com a postura da equipe, com a personalidade, com o jeito que os jogadores estão encarando esse momento que nós estamos vivendo. Eu falo todos eles do elenco. A entrega tem sido muito grande, né? E o Cruzeiro, seja com essa ou com aquela formação, é um time organizado para jogar em qualquer lugar. Claro que existe uma diferença quando você mexe numa equipe quase que inteira. Essa equipe, por exemplo, sente um pouco a falta de ritmo, né, mais forte do jogo, mas ela está ganhando no segundo jogo consecutivo, no terceiro certamente já vai produzir melhor se tivermos que fazer a mesma coisa. Então, nesse aspecto, a gente está satisfeito com todo mundo e essa entrega certamente faz com que o torcedor se sinta encorajado para na quarta-feira fazer a sua parte. Fomos buscar um ponto, uma vitória importante em Santos no primeiro jogo. Vamos lutar muito para confirmar essa vantagem na quarta-feira, e o torcedor é peça importantíssima com a gente no Mineirão.
O Cruzeiro derrotou o Santos por 1-0 na Vila Belmiro e joga pelo empate no Mineirão nas quartas de final da partida de volta. Já o Flamengo empatou em 1-1 com o Grêmio e precisa vencer para passar de fase. Qualquer empate aqui, teremos disputa de pênalti. Valeu, Borges!
Valeu, meu querido Maurício Costa. O Flamengo venceu ontem 1-0 o Cruzeiro. Lógico, era questão de honra para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, vencer o Cruzeiro, pelo menos no Campeonato Brasileiro, porque tinha levado uma sova na quarta-feira, 2-0 para a equipe Celeste pela Copa Libertadores da América. E aí eu vou começar a perguntar aos nossos comentaristas. Primeiro com ele, o comentarista de classe,
Jorge Vamburg.
Meu querido Jorge Vamburg, você vê como é que é vida de jogador e vida de técnico, né? O Henrique Dourado ficou umas 4 partidas fora, inclusive entre os 7 jogadores reservas na quarta-feira da Copa Libertadores, nem estava lá. Ele estava fora dos 7, então ele, praticamente a opção inicial do técnico Barbieri era o Lincoln para a posição, mas nem colocou o Lincoln na partida contra o Cruzeiro no meio de semana. Mas ele aparece com o Henrique Dourado. E a explicação do Barbieri, antes do jogo, de que ele analisou o time do Cruzeiro e havia uma necessidade de um jogador mais preso na grande área, para prender mais a defesa e do setor da equipe Celeste. Como é que você vê essa situação do Henrique Dourado? Realmente, ele pode ser titular? Tem que ser titular de vez em quando. Como é que é essa situação? Boa tarde para você, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe.
Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Pode ser titular, não vejo por que não. Ele era titular no Fluminense, por que não pode ser no Flamengo? Acho que pode. Agora, vamos deixar claro o seguinte: o Flamengo venceu as reservas do Cruzeiro, né? Então não é também motivo para festa também, assim, ó, perdeu do time principal do Cruzeiro, né, que jogou bem melhor do que o Flamengo, não há dúvida nenhuma, o que não é nada demais também perder para o time principal do Cruzeiro. Aí ontem ganhou serve de consolo, é claro que serve de consolo, ganhou do Cruzeiro, mas ganhou do time reserva, quer dizer, o Cruzeiro não fez a menor questão do jogo no primeiro tempo, depois aí no segundo tempo é que botou 3 titulares para dar uma força e tal e ver se dava pelo menos para empatar o jogo, né? Então, foi isso. Quer dizer, então a apresentação do Flamengo, também tem que, a gente tem que considerar que não foi uma apresentação de gala, quer dizer, foi o suficiente, jogou para o gasto, venceu e tal, ganhou os 3 pontos, continuou vice-líder, seguindo o líder e tal, tudo bem. Mas não foi também nada de extraordinário. Eu ouvi a transmissão, por exemplo, o Maurício Barbieri aí falando do Pires, exaltou o Pires, botou lá no céu. Pelo que eu ouvi na transmissão, o Pires errou muito mais do que acertou. Uhum. Né? Por exemplo, eu pelo menos na sua transmissão, o Pires errou muito mais do que acertou. Então, toda essa exaltação é muito justa para elevar o moral do time, que vai ter outro compromisso difícil na quarta-feira.
Mas no caso do Henrique Dourado, como é que
acho
você analisa?
Pode ser titular, pode, né? Tá no mesmo nível dos outros, não vejo por que não. Pode ser titular, ele era titular no Fluminense e artilheiro no Fluminense. Agora, no Flamengo, existe uma certa má vontade com ele, da torcida principalmente. É por isso que ele não se firmou ainda, na minha opinião, também.
Valeu. Vem aí o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Muito rubro-negro falando o seguinte, tem que começar a proteger a casinha. Por quê? Porque acha que o Flamengo está levando gols porque tem jogado com apenas um volante, né, que é o Cuéllar. E o Cuéllar não está dando conta e também prejudica o Everton Ribeiro, que tem que vir que marcar, o próprio Diego também vem para marcar. E aí a ideia, de repente, é jogar com 2 volantes, esse Pires da Mota, jogando com o Cuéllar. Como é que você vê essa questão do Henrique Dourado também? Ele pode ser titular absoluto ou depende, como o Barbieri falou, depende do jogo para botar ele como titular? Boa tarde para você, Márcio Guedes.
Boa tarde, Borges. Olha, eu gosto muito de um time com 2 volantes. Acho que isso protege mais a defesa. Agora, pelo menos um deles que saiba tocar a bola, seja, tem habilidade, que participe do ataque, né? O jogador que sai com a bola. Não pode ser 2 só trombadores ali, porque senão você fica com a sua força de criação ofensiva muito prejudicada. Quanto ao Henrique Dourado, é um jogador que meio assim, tem dia que vai bem, tem dia que vai mal. Depende muito do esquema. Eu tendo a acordar com o Barbieri, que depende muito do estilo de jogo. Com o Dourado, o Flamengo tem que ter um esquema mais específico para ele. A bola alta, né? Ele é um jogador que não tem grande deslocamento, tal, muito bom no pênalti. Quando for um esquema mais móvel, de mais habilidade, mais tabelinha, aí esquece o Dourado. Mas eu acho que ele pode ser muito útil dentro do elenco, para se aproveitar de vez em quando, inclusive entrando no meio do jogo, né? Entrando, saindo, começando, depois saindo. Então é tudo questão de oportunidade. Agora, eu vou dizer mais uma vez uma coisa aqui. Eu fico a ser constrangido de acompanhar um brasileiro que numa mesma rodada você tem o Cruzeiro com o time reserva, o Palmeiras com quase todo o time reserva, né? O Grêmio também. Quer dizer, os times estão sendo poupados, o Campeonato Brasileiro é tratado como um artigo de segunda categoria, porque, evidentemente, está dando mais importância a Libertadores e a Copa do Brasil. Talvez até, em alguns casos, até a Sul-Americana, se bobear. Então, tem esse negócio, porque são 38 rodadas, dá para recuperar, mas acho que o torcedor que paga ingresso, ele acaba vendo resultados que não são verdadeiros, jogos com nível pior do que deveria ser. Acho muito ruim, eu acho que poderia adequar melhor o calendário. Esse ano tem a desculpa da Copa do Mundo e tal, mas todo ano é a mesma coisa e aí eu caio no Flamengo. O Flamengo não está poupando ninguém. Ontem eu senti, no segundo tempo, lá para o final, alguns jogadores mais desgastados e não sei se isso vai ter alguma repercussão nos próximos jogos. Eu lembro que os 3 próximos jogos do Flamengo são Grêmio quarta-feira pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense fora pelo Brasileiro e logo depois Cruzeiro, segundo jogo pela Libertadores. Se o Barbieri não poupar ninguém, não sei se vai ter problema de lesão, se vocês vão.
Você vai aguentar, sentir, né?
Porque não é joguinho qualquer, não.
Não.
Os jogos são adversários fortes. Até o Atlético Paranaense está num viés de subida e lá em Paraná, o Flamengo
são jogos é pegados, difícil, né?
Exatamente. Então, tem gente que diz assim, futebol, esse cara reclama muito, pode jogar todo dia. Não é assim que a banda toca.
Eu também.
Eu acho que, principalmente, os adversários foram de alto nível, né? Então o Flamengo é um grande teste para saber até que ponto esse elenco do Flamengo, que é muito bom e tal, vai aguentar esse repuxo.
Tá certo. Deixa eu perguntar os dois aqui para eu passar para a grande goleada do Grêmio sobre o Vitória pelo placar de 4-0. O Grêmio que jogou com um time alternativo também. Jorge Vambuga, o Santos há 2 meses não vence. Há 2 meses não vence. E pega o Cruzeiro com a vantagem, o Cruzeiro levando a vantagem do empate na partida contra a equipe do Santos no meio de semana pela Copa do Brasil lá no Mineirão. Como é que você vê essa situação aí do Santos em relação ao Cruzeiro? Você acha que o Cruzeiro já está com a mão na passagem da Copa do Brasil, não?
É, em tese sim, né? O Cruzeiro tem tudo para se classificar. Uma situação como a do Santos, o Santos não está bem. Está na zona de rebaixamento do campeonato. O Cuca assumiu, mas ainda não conseguiu deslanchar com o time. Tem pouco tempo também, né? Tem pouco tempo para trabalhar, ainda não conseguiu engrenar. E o Santos não está bem. E o Cruzeiro conseguiu fazer essa vantagem. Eu acredito que vai se classificar em Belo Horizonte tranquilamente.
É, informação apenas para o jogo Flamengo e Grêmio, jogo da Copa do Brasil, jogo de volta. Lembrando que foi 1-1 o primeiro jogo, então qualquer empate vai para a marca do pênalti e a vitória de um ou de outro leva o time às semifinais da Copa do Brasil. E o Fred também, são 37 mil ingressos já vendidos antecipadamente para o jogo Flamengo e Grêmio. E o Fred do Cruzeiro já está em transição para treinamento, já está se recuperando, mas ainda muito tempo aí para recuperação, muito tempo que não joga o Fred, o artilheiro do time do Cruzeiro. Meu querido Márcio Guedes, então eu pergunto a você, você concorda que o Cruzeiro está levando essa vantagem porque o Santos não vem bem na parada, não?
É claro que eu concordo, porque o Cruzeiro primeiro tem mais time que o Santos, independentemente de qualquer coisa, né? Descansou o time, vai jogar em casa, ganhou o primeiro jogo, e o Santos atravessa uma crise política e também uma crise de valores, porque perdeu vários jogadores importantes, está tentando rearmar um novo time. O Cuca, pouquíssimo tempo, não conseguiu nada até agora. Esses últimos jogos do Santos quase que não se deu para perceber nada em relação ao tempo do Jair Ventura. Então, futebol pode surpreender a gente sabe disso, né? Tudo é possível, né? Pode haver uma grande zebra, mas em condições normais, temperatura e pressão, meu caro Borges, eu acho que vai dar Cruzeiro.
Cruzeiro venceu então 1-0 o primeiro jogo, leva vantagem do empate para a segunda partida. Chapé enfrenta o Corinthians, perdeu a primeira por 1-0, joga na Arena Condá tentando vencer a partida e, logicamente, levar a vantagem no saldo. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio Porto Alegrense, 1-1, lembrei aí para você, qualquer empate vai para a marca do pênalti e a vitória de um ou de outro leva a semifinais. E na quinta-feira o Palmeiras enfrenta o Bahia, 0-0 o primeiro jogo também. É a mesma situação de Flamengo e Grêmio. Vamos falar do Grêmio e do Vitória.
Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, agora. É, o Grêmio com o time reserva 4-0, vê esse jogo todinho sobre o Vitória. Lógico, a mesma situação do Grêmio e Vitória me parece do Flamengo com o Sport Recife. Só que o Flamengo jogou com o time principal no Maracanã e o Sport foi terrível. É a mesma situação do Grêmio com o Vitória. 4-0 porque o time do Vitória também é uma baba daquelas, né? Mas o Grêmio jogou com o time reserva. E essa vitória espetacular de 4-0 em cima, subindo na tabela, tentando chegar à frente do Internacional, que joga hoje contra o Fluminense. Ao final da partida, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre o fato de poupar ou não jogadores.
Eu tenho um ditado, sempre falei para vocês, quem muito quer, nada tem. E é que nem a conta da luz, é que nem o condomínio. Todo mês ela chega. E uma hora a conta no futebol, ela chega também. Aí cada um em cada clube pensa, troca ideias, faz o que eles acham melhor. Nós aqui no Grêmio, nós achamos melhor dessa forma. Por isso que a gente sempre monta um grupo bom, um grupo grande, justamente para isso. Por causa que a gente sabe que a gente tem várias competições e a gente vai precisar de todo mundo e a gente não vai conseguir colocar sempre a mesma equipe em campo. É por isso que eu elogio sempre o meu grupo, elogiei hoje, Deus parabéns de novo para a equipe que jogou hoje, justamente que jogou uma outra equipe, mas nós jogamos bem, buscamos o resultado, buscamos a vitória o tempo todo, e isso que todo mundo saiu satisfeito aqui da arena, justamente por isso, porque eu não treino uma equipe, eu treino um grupo, e no momento que o jogador entrar em campo, ele tem que fazer ou mostrar por onde ele está nesse grupo do Grêmio tão forte.
É justamente nessa questão do grupo que a gente vai falar agora e discutir com o Jorge Vomburgo e o nosso Márcio Guedes. O Grêmio vira a chave agora pensando nessas quartas de final da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Flamengo nessa quarta-feira, Maracanã, 20:45. Eu estarei lá ao lado do Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, e com o Rafael Monteiro Maneiro e também o Jorge Vomburgo no plantão da informação. Márcio Guedes, para passar depois ao Jorge Vomburgo. O Grêmio, pelo que eu vi todo o jogo, ele parece que joga da mesma maneira que o time principal. Você pode tirar 10 jogadores que o time faz a marcação em cima, não deixa o time adversário jogar, tem uma marcação intensa, joga bem. Por exemplo, Marcelo Oliveira, que é lateral esquerdo, jogou como 4 zagueiro. Lógico que teve a fragilidade do Vitória, mas é por aí. Igual a questão do Barcelona, por exemplo. Ah, Barcelona, aquele tic-tac, era porque o pessoal também da base treinava também no tic-tac. É por aí, tem que ser o mesmo estilo de jogo para mesmos jogadores, não?
Ô Borges, você sabe que independentemente de Renato Gaúcho ou da fase atual do nosso futebol, o estilo gaúcho já é bem antigo, né? Eu me lembro muito bem que teve uma fase que o Mário Sérgio foi jogar lá no Sul, o Paulo César foi jogar lá, eram jogadores meio macios e tal, chegaram lá e tiveram que se adaptar também às circunstâncias da correria. Não abriram mão de sua habilidade, mas eles mudaram, foram mais dinâmicos, voltaram para marcar. Então isso, os gaúchos são sempre assim. E o Renato foi para lá e mantém esse padrão. E tem um elenco, eu não diria maravilhoso, mas um elenco bom. Esse time reserva, para jogar como Vitória em casa, dá para quebrar o galho. Né? Se fosse, por exemplo, pegar o Flamengo ontem no Maracanã, ou o Palmeiras de São Paulo, com o time reserva, aí seria outra história. Né? Acho que aí haveria muita complicação. Mas eu acho que o Renato está no caminho certo. O ano passado ele exagerou um pouquinho, porque ele poupou antecipadamente em vários jogos. O Grêmio praticamente deixou de disputar muito cedo o brasileiro. Esse ano ele está tentando amenizar, revezar aqui e ali, mas é evidente que se o Grêmio avançar em Copa do Brasil, em Libertadores e tal, ele vai chegar a um ponto que ele vai realmente deixar de lado um pouco o brasileiro. Agora, dependendo dos resultados aí, dos mata-matas, ele pode ou não incrementar a situação dele no brasileiro. Eu acho que o Grêmio tem um elenco muito bom, uma defesa excelente, e se Everton, aliás, a era dos Everton, né?
Isso.
São Paulo e do Grêmio, dois ótimos jogadores, e apesar da venda do Arthur, eu acho que o Grêmio mantém um padrão ótimo e é um dos melhores times do Brasil.
É, o time reserva do Grêmio é melhor disparado dos outros. Ô Jorge Vomburgo, para fechar aqui, para a gente passar ao intervalo e voltar na segunda parte do programa No Mundo da Bola, a questão justamente do Grêmio Porto Alegrense. O Renato falou aqui, você concorda com a fala do Renato?
Eu concordo, sim, porque o Grêmio tem um bom elenco, ele costuma contratar bem, sabe contratar, e montou um time reserva que, como disse o Márcio, para encarar Vitória lá em Porto Alegre foi suficiente até para golear.
Valeu, vou fazer o seguinte, intervalo e voltamos já às 5h27, você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília.
No Mundo da Bola.
Sexta, dia 17, estreia a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A cada programa, propostas e ideias diferentes para conquistar o seu voto. 17h30. Ao vivo pela Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e rede de emissoras públicas de todo o país. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, controle geral de Rafael Espíndola e também do nosso Jorge Brum. Olha aí, vamos curtir então aí o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com o professor.
Revezamento brasileiro conquistou a medalha de ouro no Pan Pacífico. Isso aconteceu porque o time americano que chegou à frente na disputa foi desclassificado por ter trocado a ordem dos seus nadadores. Os técnicos mandam uma papeleta com a ordem do revezamento e os atletas têm que pular na água naquela ordem, o que não aconteceu com a equipe dos Estados Unidos, e aí o Brasil conquistou o ouro. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Aí, professor Wagner Gomes, sempre com o Momento Estádio. A gente continua com o Momento Estádio porque o repórter Rodrigo Ricardo acompanhou a apresentação da equipe de basquete do Flamengo para a disputa do Novo Basquete Brasil na temporada 2018-2019. Vem ele aí, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Renovação. Este é o lema da equipe de basquetebol do Flamengo para esta temporada. O rubro-negro contratou reforços, promoveu jogadores da base e trouxe o treinador Gustavo Conte. O Gustavinho, como é conhecido, conquistou o NBB 10 como técnico do paulistano.
Eu precisava realmente de um desafio desse tamanho. Foram 21 anos trabalhando em São Paulo.
Gustavinho quer implantar um basquete dinâmico no Flamengo e disse o que pensa do grupo que está sob seu comando.
São jogadores versáteis, capazes de fazer mais do que uma posição, tanto na frente como atrás, tanto no ataque como na defesa. São jogadores atléticos, jogadores que correm bem a quadra. E, fundamentalmente, o que eu acho que eu tenho que destacar aqui, são jogadores muito inteligentes.
O ala Olivinha, um dos poucos remanescentes do antigo time, analisa as mudanças no clube.
É complicado para a gente, eu vinha 6 anos jogando com a mesma comissão técnica, então eu sei que uma mudança também, a gente precisa de bastante foco, é uma filosofia nova, uma comissão técnica completamente nova, um grupo também novo. Então a gente fica aí nessa expectativa de fazer um grande trabalho.
Anderson Varejão, principal estrela do basquete rubro-negro, também segue no time da Gávea e aposta numa temporada bem melhor para o Flamengo.
Tive que passar pela fase de adaptação e tudo mais, o que é normal, né? Eu que estava muito tempo fora, me acostumar com tudo, né? Aqui do Brasil e representando o Flamengo, um clube de altíssimo nível e respeitado mundialmente.
O Flamengo estreia no Carioca no próximo sábado contra o Botafogo e terá torcida única. Mas para a final do campeonato, o vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, Alexandre Póvoa, vai tentar convencer o JEP e outras autoridades a mudar esta decisão.
A torcida única é o reconhecimento da falência do esporte, que a gente não consegue fazer um jogo, uma coisa totalmente que é para uma diversão, né? Isso aqui não é uma guerra nem nada, e transformar isso numa guerra com torcida única, eu acho que não é bom para ninguém. Nós vamos tentar, no futebol isso a gente está conseguindo ainda, vamos tentar no basquete também.
Além do Carioca, o Flamengo também vai jogar o NBB 11 e a Liga das Américas. Em outubro, o rubro-negro faz um amistoso contra o Orlando Magic dos Estados Unidos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Essa questão aí da torcidas, o jogo será às 11 da manhã desse sábado, em General Severiano. General Severiano já é difícil ali o acesso para a chegada das torcidas ali, é um ginásio muito pequeno. Eu acho que botar duas torcidas ali, já eu acompanhei e transmiti jogos de Flamengo e Vasco, quando Flamengo e Vasco tinham grandes times, com grandes americanos também, porto-riquenhos, pessoal da República Dominicana também, e vi várias coisas no Olaria Atlético Clube, no Canto do Rio, onde as partidas eram disputadas, e infelizmente essa situação fica difícil de ser revertida, principalmente em General Severiano. Se fosse o Maracanãzinho, é um pouco mais fácil fazer dessa maneira essa situação. Mas, ô Márcio Guedes, só para a gente falar aqui do basquete rapidamente, você deve se lembrar quando o Rio de Janeiro teve Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense com grandes equipes, e no Maracanãzinho, inclusive, né? Você não se lembra?
Claro, vi, inclusive, a seleção brasileira levantar títulos fundamentais, muito importantes, uma fase que o nosso basquete era muito bom, né? É uma pena que essa coisa de violência, né, tenha também se alastrado para outros esportes, e o basquete, o vôlei e tal, fica mais dramático, porque os ginásios são muito pequenos, né, a exceção do Maracanãzinho. Então é quase que impossível você fazer um policiamento eficaz, porque o pessoal do futebol vai para lá e para aquela provocação. Olha, isso está inclusive acontecendo entre torcidas do mesmo clube, né? Elas brigam entre si,
isso,
porque cada uma tem uma maneira de ver as coisas, uma gosta de técnico, outra não gosta, um não gosta de jogador, qualquer coisa pretexta pancadaria. Isso é também um pouco de reflexo do momento que a gente vive no Brasil e no Rio de Janeiro.
Valeu, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu para o Palmeiras, né?
Campeonato Palmeiras Brasileiro.
Vamos todos cantar de coração. Quando surge o alviverde imponente.
Botou pequenininho o Vasco. Será por quê, hein? 1-0. É mais uma derrota do Jorginho. Contestado já já. Jorge Vambuco vai falar desse assunto. Juliano Justo, JJ, chega com a matéria de Palmeiras e Vasco.
Olá, amigos da Nacional. Foi uma tarde e noite de vitória para o Palmeiras. 1-0 sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. A vitória marcou a volta do Filipão ao comando do Verdão em São Paulo, depois de 18 anos. E é claro que ele falou sobre isso.
E voltar ao Palestra é muito bom, porque na última passagem eu era retirante, itinerante. Então eu jogava uma na Parque, no estádio da Portuguesa, uma em Barueri, uma em Presidente Prudente, uma em Araraquara. Agora tem um estádio espetacular, tem tudo à disposição, muito mais fácil, muito mais tranquilo.
O gol foi do centroavante Deyverson, o primeiro dele na temporada, e que saiu de uma boa jogada de Lucas Lima. O armador, que aos poucos recupera o bom futebol, falou sobre o jogo.
Ah, tô me sentindo bem. Acho que essa parada foi muito boa para mim, particularmente. Tenho feito grandes jogos desde que parou. Estou feliz, agora é da sequência, quando tiver a oportunidade de fazer uma melhor, descansar, focar na Copa do Brasil. Como eu falei, o grupo do Palmeiras é muito bom, muito, muito grande, de excelentes jogadores. O professor Filipão disse que pretende usar todo mundo e está demonstrando isso. Fico feliz por essa confiança, não só em mim, mas em quem não tem jogado. E fico feliz porque demos conta do recado.
Agora o Palmeiras se foca no jogo de volta contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. A decisão será na quinta-feira no Pacaembu. E depois do 0-0 no jogo de ida, quem vencer segue adiante. Já o Vasco colecionou a terceira derrota seguida no Brasileirão. E apesar de ter dois jogos atrasados em relação à maioria dos rivais, a proximidade com a zona de rebaixamento preocupa os cariocas. O técnico Jorginho falou sobre isso.
E realmente, assim, é muito ruim. Nesse momento, a gente precisava de um bom resultado aqui. O empate seria um bom resultado aqui, mas ainda estamos vivos dentro da competição. É possível a gente reverter essa situação, mesmo porque nós temos ainda esse jogo para terminar o primeiro turno. Claro que ainda estão faltando dois jogos, mesmo sendo fora, mas eu acho que dá para a gente reverter essa situação.
A esperança de reação dos vascaínos está depositada nos reforços importantes que estrearam no jogo de ontem. Os atacantes Maxi Lopes e Vinícius Araújo, e além deles o zagueiro Leandro Castan. Depois do jogo, o defensor falou sobre o momento da equipe.
A gente tentou jogar mais, só que a hora que a gente estava começando a ficar mais com a bola, a gente tomou o gol. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, porque a gente sabia que a jogada deles era essa. Tentamos aí dificultar o máximo para ele. Mas agora pensar na nossa equipe, trabalhar, que tem muito campeonato pela frente.
Agora o Vasco volta a jogar apenas na próxima segunda-feira contra o Ceará em São Januário. De São Paulo, Juliano Júnior.
Jorge Voboga, como bom vascaíno, você deve ter assistido essa partida, né?
Não.
Não assistiu?
Claro que não, estava trabalhando.
Ah, é, você estava trabalhando. Você assistiu, Márcio?
Eu assisti o primeiro tempo, eu achei o jogo muito equilibrado, achei que o Vasco não estava tão mal, teve até chance de gol, mas o Palmeiras está com muitos jogadores reservas, mas mesmo assim, nivelou o seu Vasco. Estou querendo agora derrubar o Jorginho, acho que é um exagero, porque também está há pouco tempo. É um time do Vasco limitado, o Vasco tem ainda problemas pontuais na defesa, a armação da defesa ainda não está ideal, e depende muito do Pikachu, né? Espera milagres do André Rios e ele não entrega esses milagres, né? É um time limitado, é um time que é muito, muito guerreiro, um time lutador, não tem negado fogo aí, mas nos últimos jogos tem, ou tem vencido sem um resultado suficiente nas competições internacionais, ou no brasileiro tem perdido muito, né? Tanto que está aí a um ponto da zona do rebaixamento, embora com dois jogos a menos e tal, mas isso não quer dizer tanta coisa, não. Então eu acho que, embora eu não acredite que o Vasco vá cair, porque tem muito time ruim aí, acho que o Vasco vai
melhorar Santos,
na tabela.
Né? Alô? Hã? Tem o próprio Santos.
Sim, claro. Então.
Também
eu acho que o Vasco não vai cair porque tem time muito ruim no brasileiro. Mas é preocupante um pouco porque o Vasco, a torcida do Vasco, a torcida grande, entusiasmada, quer ver uma coisa melhor, né? Quer acompanhar seu time brigando pelo menos na parte de cima da tabela, né, Borges?
É isso aí. Jorge Voboga, situação do Jorginho. O que você faria com o Jorginho nesse momento?
Momento nada, eu deixaria ele trabalhar, porque não adianta nada mudar, está provado que não adianta mudar o técnico, como foi o caso, mudou o Zé Ricardo pelo Jorginho e não resolveu, porque não teve tempo ainda suficiente. É claro que as derrotas estão incomodando, são desagradáveis. Agora, é o teu negócio, a situação do Vasco, se ela está ruim hoje, ela vai estar pior na próxima segunda-feira, porque ele vai jogar contra o Ceará na zona de rebaixamento, certamente, porque o Vasco vai jogar na segunda-feira e todos os outros times vão jogar no sábado e no domingo. Então, na situação em que o Vasco está no momento, um ponto apenas do último colocado, do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Santos, é impossível que o Vasco não entre na zona de rebaixamento. Então vai jogar com o Ceará com a obrigação de vitória, porque vai estar na zona do rebaixamento na segunda-feira, certamente, que na próxima segunda-feira. Então o que ocorre é o seguinte, é que o time levou um gol e não tem capacidade para marcar. Olha, o que aconteceu, por exemplo, naquele jogo do meio de semana, que foi contra a LDU, com o Thiago Galhardo, por exemplo, o caso do Thiago Galhardo é o seguinte, ele tem que ser levado a um oculista urgentemente, porque não é possível, o jogador deve ter, ou ele é vesgo ou ele é míope, porque não é possível um jogador errar tanto chute cara a cara no gol como esse, não é possível. Eu acho que tinha que levar ele imediatamente para fazer um exame, porque se o gol está do lado direito, ele chuta do lado esquerdo, se está do lado esquerdo, ele chuta do lado direito. Quando é para chutar por baixo, ele chuta por cima e vice-versa. Quando o goleiro está sozinho com o goleiro, em vez de ele chutar no gol, ele chuta em cima do goleiro. Então não é possível um troço desse, não é possível. Quer dizer, então confiar que jogadores como o Thiago Galhardo, como o Andrés Rios, resolvam. E o próprio Pikachu, é um goleador eventual. É porque na situação do Vasco atualmente, que não tem ninguém que faça gol, ele é o que mais faz. Mas é um goleador eventual. Ontem, por exemplo, não conseguiu acertar o gol. Então o problema não é mais nem a defesa. A defesa levou um gol que é normal numa partida, num clássico, embora o time do Palmeiras fosse o time reserva. Mas levou um gol, isso é normal. Agora o time vai lá, tenta, até os caras não acertam com o gol. Não é possível. Então, a situação fica cada vez mais difícil.
Preocupante.
Já foi eliminado de três competições internacionais, né, de três, e considerando-se que a Copa do Brasil pode ser também uma competição que leva até a Libertadores. Então, e no campeonato o time não consegue engrenar. Então a situação vai ficar difícil, porque realmente eu tenho certeza que o Vasco vai jogar na segunda-feira contra o Ceará na zona, já na zona de rebaixamento e com a obrigação de vencer de qualquer maneira essa partida para não piorar ainda mais, né? Porque se perder o jogo com o Ceará, aí eu acho que realmente o Jorginho não resiste. Se jogar em casa com o Ceará e perder o jogo, não resiste.
O Márcio também está chamando para falar. Só um detalhe também. Só um detalhe, Márcio. Márcio, só um detalhe, o oculista você vai falar. O jogo Santos e Vasco para o primeiro turno, até agora não foi marcado. Vai terminar o primeiro turno e vai ficar faltando esse jogo Santos e Vasco.
Tem um detalhe, é o seguinte, só um minuto, Márcio. Que o jogo Santos e Vasco ainda não foi marcado. E no dia 1º de setembro, a tabela marca Vasco e Santos. Quer dizer, o jogo do segundo turno vai ser jogado primeiro do que o do primeiro turno. Ou
então vai valer 6 pontos. Mas vamos lá, o oculista final, qual é o bom oculista? Arruma um bom oculista aí pro Thiago Galhardo.
Não, eu quero dizer o seguinte, esse oculista aí que o Vamburgo citou vai ficar milionário no Campeonato Brasileiro. Você vai ter uma fila de uns 30 ao lado do Thiago Galhardo, todos os outros. Só no Botafogo deve ter uns 5 caras que vão estar nessa fila também. Entendeu?
Tem um monte.
Então isso aí, esse oculista vai ficar milionário.
Valeu, 5h45, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série C.
Vem de peso.
Amigos do programa No Mundo da Bola, nesse fim de semana ficaram definidos os confrontos das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. 18ª rodada, o Santa Cruz venceu o Salgueiro 1-0, o Atlético Acreano bateu o ABC no Frasqueirão 1-0, Remo e Náutico empataram 1-1 no Mangueirão, no Almeidão, Botafogo e Juazeirense ficaram no 2-2, Confiança e Globo empataram em 0-0. Pelo grupo A, o Juazeirense e o Salgueiro estão na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pelo grupo B, tivemos Bragantino 2, Cuiabá 1, Volta Redonda 0, Joinville 0, Tombense 0, Botafogo 0, Luverdense 1, Operário 0, Ipiranga 5, Tupi 0. O Joinville já estava rebaixado e aí o Tupi de Juiz de Fora está de volta à Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, os pareamentos das quartas de final, teremos Santa Cruz e Operário do Paraná, Bragantino e Náutico, Cuiabá e Atlético Acreano, Botafogo da Paraíba enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, será esse o grande confronto aí, me parece, Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto, os dois jogos, primeiro será lá em João Pessoa, o segundo será no interior paulista. Vamos falar do Sport Recife? Feira não é mais técnico do Sport, ele pediu demissão nesse domingo, logo após a derrota do Leão para o São Paulo na Ilha do Retiro por 3-1, em jogo válido para a 18ª rodada da Série A. O nome que desponta como favorito para assumir o Leão é Eduardo Batista, demitido recentemente do Curitiba. A favor dele pesam o fato de estar à disposição no mercado, em um patamar salarial mais baixo do que quando assumiu o Palmeiras no início de 2017. E ter a história também no Sport, que o lançou como treinador e que dirigiu entre 2014 e 2015. Quem chegou a Recife foi Hernânio Brocador, para resolver o problema do Sport Recife. Tem solução, hein, Márcio Guedes?
Olha, é meio complicado, né? O Sport tem um elenco fraco, também é um clube muito complicado internamente. Eu só vejo o Marlon lá, que é um jogador que tem um bom recurso técnico. Agora, tudo bem, o Brocador faz gol e tal, é um jogador irregular, vive machucado, meio complicado, mas para esse momento do Sport, eu acho que ele vai, sem dúvida, pode colaborar. E o Eduardo, né? Eduardo Batista, né?
Isso. Eduardo Batista.
Eu acho que, pela experiência que ele tem, pode dar uma melhorada, dar uma sacolejada no Sport, cujo único objetivo é fugir do rebaixamento.
É o Luiz
Agora, quero dizer também, Borges, que o São Paulo conseguiu uma vitória muito importante ontem.
Isso.
E sempre que eu vejo o São Paulo, eu lembro do Flamengo. Porque eu vejo o Everton, um jogador fundamental, que deu equilíbrio ao São Paulo.
Isso,
de alto nível,
isso mesmo. E o Flamengo deixou sair.
Exatamente. Tem aquela alegação de que não, porque o contrato dele não podia segurar. Como não podia segurar? O Flamengo tem muita grana. O Cássio podia segurar. O Flamengo se dispôs com ele, uma picuinha lá, e deixou ele sair. E agora o São Paulo, além dele, tem o Nenê, Diego Souza, que os dois estão motivados, em boa forma física. E São Paulo tem outros jogadores também jovens, e está com um técnico também experiente, que é o Diego Aguirre. Além do que, eu quero lembrar que tanto o Raí como o Ricardo Rocha deram bloquearam os cartolas lá, estava em um ambiente de tranquilidade. São Paulo, mesmo sendo um time limitado tecnicamente, não é tão bom, não tem um elenco igual do Flamengo, do Palmeiras, Cruzeiro, do Grêmio, está ganhando, está líder do campeonato em função da organização dentro de campo e da motivação dos jogadores.
E a regularidade do time, que está realmente espetacular. Nelson, Nelson Batista, pai do Eduardo Batista, diz que soltou o verbo contra o Sport Recife, contra o Leão, lá da Ilha do Retiro. Tava lá, né? Quando ele tava lá, quando o Nelson tava lá. Ele não pagava salário, tá, essas coisas todas, que infelizmente... É mais um técnico, foram 7 técnicos demitidos depois da Copa do Mundo. Em 3 semanas, em 15 dias, 7 técnicos, só na Série A. 5h49, voltamos já.
No Mundo da Bola.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasil. O Momento Estádio com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Na etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a dupla formada por Alisson e André perderam para a dupla da Letônia, Samoilovs e Smedins. A partida foi 2-0, 21-18 e 21-13, em 40 minutos de jogo. A etapa de Moscou é a oitava do nível 4 estrelas. Só falta agora uma etapa. Na Rússia, os vencedores somaram 800 pontos e R$ 74 mil de prêmio. Já Agatha e Duda perderam por 2-7-1 para Summer e Hughes, ficando com o segundo lugar da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro.
Glória do desporto nacional ou internacional, que eu vivo a exaltar. Sou tricolor de coração.
Amigo, hoje tem Fluminense Internacional, fechando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maracanã tem o Flu enfrentando o Colorado. 5h53 é a hora de conferir as notícias do jogo com ele, Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fluminense Internacional fecha a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, 8 da noite no Maracanã, com objetivos diferentes. O Fluminense para manter a distância da zona de rebaixamento, enquanto para o Inter, a vitória vale para retomar a terceira colocação e aproximação do líder São Paulo com 38 pontos. No momento, o tricolor carioca tem 22, é o nono colocado e está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Já o Inter tem 32, é o quarto colocado e está na quinta colocação. O técnico Marcelo Oliveira, pelo lado do Fluminense, vai poder contar com o retorno de Sornosa e Júnior Dutra, ambos recuperados de lesão. Além de Gilberto, suspenso na última rodada no empate em 1-1 contra o Bahia no Maracanã. Desta forma, o Flu deve começar jogando com Júlio César no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Digão e Gum, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Ayrton, Jadson, aí vem a dúvida entre Matheus Alessandro e Matheus Norton. Fechando o meio campo, Sornosa. No ataque, Marcos Júnior e Pedro. Já o Inter, ainda sem contar com o reforço Paulo Guerreiro, tem duas indefinições para a partida. Após serem baixas em treinamentos no decorrer da semana, Vitor Cuesta e Nico Lopes integram a lista de relacionados e serão submetidos a um teste antes da partida. Caso não tenham condições de jogo, Emerson Santos e D'Alessandro serão os substitutos. Desta forma, o técnico Odair Hellmann deve lançar a campo Marcelo Lomba no gol, na direita Fabiano, dupla de zaga Rodrigo Moledo, aí vem a dúvida, Vitor Cuesta ou Emerson Santos, na esquerda Iago, no meio campo Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, no ataque Nico Lopes ou D'Alessandro, William Potker e Jonathan Alves. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, tá aí, o Paulo Guerreiro já tirou foto com o presidente, vice-presidente de futebol, com a galera da diretoria, deve ser apresentado na quarta-feira, tem aí um contrato aí, logicamente, com muitas soluções a serem efetuadas, até por questão de produtividade do jogador. Mas Fluminense Internacional, meu querido Jorge Vanburg, você colocaria o Júnior Dutra ou o Matheus Alessandro? Matheus Alessandro vem entrando muito bem do lado esquerdo. O Júnior Dutra no ataque, essa é uma da dúvida maior aí do técnico do Fluminense, o Marcelo Oliveira, hein, o Jorge Vanburgo?
Eu honestamente, eu colocaria o Matheus Alessandro. Eu não acho, né, que o Júnior Dutra seja grande coisa, não. Mas, enfim. Agora, eu acho que esse jogo está com muita cara de empate.
É mesmo, né?
Na minha opinião.
É. Daqui a pouco, um palpite. Deixa eu perguntar ao Márcio. Você colocaria o D'Alessandro no lugar do Nico Lopes ou o D'Alessandro não tem lugar nesse time do Internacional, hein, Márcio?
Olha, eu acho que isso aí o treinador está mais habilitado que a gente, porque ele deve saber, né?
É, porque ele cadencia muito o jogo, né? Ele, D'Alessandro, é muito lento. E o Nico Lopes é um jogador de lado de campo.
É lógico, mas em compensação, D'Alessandro, ele, quando tumultua muito, ele é uma espécie de líder. Ele, na bola parada, ele também descobre algumas soluções interessantes. Eu acho que pode, pelo menos uma parte do jogo, utilizar o D'Alessandro, como, aliás, vem sendo feito, né? Agora, também acho o jogo muito equilibrado hoje, interessante, porque o Fluminense está tentando se afastar daquela turminha lá de trás. E o Internacional, vencendo hoje, vai encostar de novo no Flamengo, né? E vai entrar na briga outra vez, entrar bem na luta pelo título até, né?
É isso aí. Vamos lá no palpite. O Luiz Ferreira está conosco aqui. Vai participar aqui do giro, pelo menos. Só no giro. Pode falar um pouquinho? No giro? Vamos lá.
Fala, amor.
Fluminense tudo bem? Internacional, tudo bem?
Tudo bem.
O que você acha desse jogo e o que você espera do resultado? Dá o palpite seu aí.
Jogo encardido, Internacional, quando aí Helman tá fazendo um futebol de muita força, até um pouquinho pragmático demais, mas o que a gente tem no Campeonato Brasileiro tá dando certo. Tá com cara de empate e com gols, hein? 2-2.
Eu acho que dá 1-1. Pra você, meu querido Jorge Vambuga, agradecendo sua presença já aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Você que vai informar o jogo pela Rede Nacional do Rádio, aqui pelo Sintonia Nacional, programação de Brasília também. Fluminense Inter.
1-1 é o meu palpite.
Também 1-1, hein? Você, Márcio Guedes.
Ah, então pra mudar um pouquinho isso aí, vamos colocar a vitória do Fluminense por 1-0.
Gol de quem?
Gol de quem? Do Pedro. Vai jogar. O Pedro vai jogar, né?
Vai, vai.
Então, gol do Pedro. Pronto.
Gol do Pedro.
Pedro virou sonho de consumo e todo mundo aí.
Todo mundo tá querendo o Pedro, né? Todo mundo. Tá certo, então. Ó, seu coração, Alvinegro, só pra lembrar que os ingressos na quinta-feira serão R$5 no Engenhão pra enfrentar o Nacional.
Tá caro.
Tá caro. Tá certo, então. Um abraço pra você, Márcio.
Um abração, então.
Um abraço, Luiz Ferreira, também ao Jorge Vanburgo. Ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí o Nacional Informa. Nacional Informa, não. Repórter Nacional. Nacional Informa não tem agora. Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. No Mundo da Bola volta amanhã.
Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Quilohertz.